Aquele que medita na suprema personalidade de Deus, com sua mente constantemente ocupada em se lembrar de mim, sem se desviar do caminho, ó Partha, é seguro que me alcance. É quem está falando isso, é Deus pessoalmente, sem intermediários, sem espíritos, sem fantasmas, sem profetas, sem ninguém no meio. É o próprio Deus falando pessoalmente. É, o único livro falado e escrito pessoalmente por Deus é esse, o Bhagavad Gita, como ele é. É porque cada autor tem, cada livro tem o seu autor, né, Bimala? E o autor do Bhagavad Gita é o próprio Deus, Krishna, o Pai de todos, o Deus único, a causa de todas as causas. Não é isso? Então tá bom. O cara lá de cima, o poderoso chefão, o manda-chuva, tá, já parei de falar, aqui que tá o verso. Abhyasa yoga yuktena cetasana nyagamina paramam purusham divyam jati partanu chintayam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 8, verso 8. É mais um dia que nós vamos nos banhar nas águas purificantes do rio Ganges do Bhagavad Gita. Tá, agora eu parei de falar, não vou falar mais nada, Bimala, vou ler aqui, ler mais e falar menos, tá bom. Neste verso, o Senhor Krishna enfatiza a importância de se lembrar dele. É porque se a gente não se lembrar de Deus, a gente vai ter que se lembrar de outra coisa, de outra pessoa, porque a gente está sempre se lembrando, né? Ninguém consegue ficar sem lembranças na cabeça, ninguém. Todo mundo se lembra a todo instante de algo ou alguém, né? Isso aí é macaco, ô louco! Baixa mais, nossa, bicho, cacetada, tá muito, é pra me acordar, e é difícil acordar em mim, eu sou uma alma condicionada, como que eu vou acordar, quem sabe um dia, né? Aí você tocou o buzo e deu sede. Então, eu lembrei de tomar água, tá bom, já parei de falar. Cantando o Mahamantra Hare Krishna, a pessoa revive a sua lembrança de Deus, Krishna. Aí, tá vendo a forma como lembrar de Deus? Cantando os santos nomes de Deus. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sozinho com o rosário Hare Krishna na mão. Ou então, cantando e dançando em público com os devotos, e com as pessoas, amigas dos devotos, simpatizantes, amigos, curiosos, todo mundo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, cantando o mantra Hare Krishna, a pessoa revive a sua lembrança de Deus, Krishna. Através desta prática de cantar e ouvir a vibração sonora do Senhor Supremo Krishna, o ouvido, a língua e a mente ficam ocupados. Está vendo? Ocupa os seis sentidos, né? O tato também, né? Porque tá segurando o rosário. Tá, Bimala, vou ler mais e falar menos. Esta meditação mística é muito fácil de praticar e ajuda a pessoa a alcançar o Senhor Supremo, Krishna. Purusham significa desfrutador. Embora as entidades vivas pertençam à energia marginal do Senhor Supremo, Krishna, elas estão materialmente contaminadas. É o nosso caso, né? Nós, pessoas comuns. Elas pensam que são os desfrutadores, mas não são o desfrutador supremo. Eu já vi essa bobagem. Deus fez esse mundo para nós desfrutarmos. É. Tá bom. Não é fácil, não. É, Deus é nosso empregado. Deus me dá pão, me dá mulher, me dá emprego, me dá saúde. Deus me dá isso, me dá aquilo. Nossa. É, só pedintes profissionais, né? Pedem tudo, fazem Deus de empregado. O que será que eles vão pedir agora para Deus, hein? Elas pensam que são os desfrutadores, mas não são o desfrutador supremo. Aqui se afirma claramente que o desfrutador supremo é a suprema personalidade de Deus, Krishna, em suas diferentes manifestações e expansões plenárias como Narayana, Vasudeva e etc. Krishna tem muitas formas e muitas personalidades e mantém todas elas eternamente. Cantando, é o que ele falou no Gita. Está lá, Deus querendo aumentar o seu prazer, se expandiu em muitos. Se eu fosse Deus agora, Bimala, eu estaria em todos os templos do mundo comendo marra passada, alimento. Uai, se eu fosse Deus, eu estaria comendo os alimentos oferecidos a Deus no altar, nos templos do mundo inteiro, nos festivais do mundo inteiro. Nossa, era só alegria. Mas como eu não sou Deus, estou aqui no fim do mundo com você, Bimala. Ah, socorro, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Cantando Hare Krishna, os devotos podem pensar constantemente no objeto de adoração, o Senhor Supremo, em qualquer de seus aspectos, Narayana, Krishna, Rama e etc. Esta prática purificará a pessoa e, devido ao seu cantar constante de Hare Krishna, no fim de sua vida, ela será transferida ao reino de Deus, Krishna. Está vendo? A garantia de voltar para a morada eterna de Deus é ser consciente de Deus, Krishna, a vida inteira, cantar constantemente. Tem esse detalhezinho aqui, ó, constantemente. Devido ao seu cantar constante das glórias de Deus, do Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, no fim de sua vida, ela será transferida para o reino de Deus, Krishna. E aí é só alegria, né? Nunca mais ter que nascer de novo, ficar doente, envelhecer, morrer, largar tudo o que você gosta, tudo o que você ama. Não, é só voltar para a morada eterna de Deus que acabam essas misérias. As misérias do corpo e da mente, as misérias causadas por outras entidades vivas, como sogra, cunhado, cunhada, esposa, filho. Ah, não. Não, é verdade, Bio. Estou exagerando. Ah, eu vou ficar só nas misérias causadas por outras entidades vivas. Vizinhos, cães, gatos, macacos, porcos, galinhas, todo bicho que faz barulho, sujeira, tá, sim, sim, pernilongo, mosquito, esposa não, escapou, escorregou. Tá vendo, você me cortou, me perdi. Ah, falta as misérias causadas pela natureza, chuva demais, calor demais, frio demais, seca demais, todo dia, né, a pessoa tá reclamando do calor demais, aí vem o frio demais, aí vem a seca demais, aí vem a chuva demais. Nossa, é só miséria. Tem nada que presta nesse mundo. Esse mundo não tem nada que presta nesse mundo. Não tem nada que presta. Ah, os devotos não, Bhima. A religião Hare Krishna e os devotos não são desse mundo. São importados da morada eterna de Deus. A prática de yoga é meditação na super-alma que está dentro, similarmente cantando Hare Krishna. A pessoa, tá, eu peguei, li atravessado aqui, deixa eu ver, Bima. A prática de yoga é meditação, tá, é que Prabhupada fala essas fantasmagorias, né, alucinações, delírios, exibicionismo de ginástica. Então, quando eu vejo essa palavra yoga, que é tão mal utilizada, a gente fica até meio desnorteado. Pronto, vai a palavra certa. A prática de yoga é meditação na super-alma que está dentro. Similarmente, cantando Hare Krishna, a pessoa fixa sua mente sempre no Senhor Supremo Krishna. A mente é inconstante e por isso é um dia positivo, um dia negativo, uma hora negativa, uma hora positiva. A mente é muito louca, é bipolar. A mente é inconstante e por isso é necessário ocupar a mente à força em pensar em Deus, Krishna. Para quê? Para estabilizar a mente, senão a pessoa vai continuar sendo bipolar. Todo mundo é bipolar porque a mente é bipolar, Bimala. É uns mais, outros menos, uns medianos. Um exemplo dado, frequentemente, é uma máxima isso? A mente é inconstante e por isso é necessário ocupar a mente a forçar em pensar em Deus, Krishna. É uma máxima. Vou printar então, vou printar aqui. Você está mandando, eu vou obedecer. Um exemplo dado frequentemente é o da lagarta, que pensa em se converter numa borboleta e assim é transformada numa borboleta mesmo nesta vida. Similarmente, se pensarmos constantemente em Deus, Krishna, é certo que no final de nossas vidas teremos... De novo. Similarmente, se pensarmos constantemente em Deus, Krishna, é certo que no final de nossas vidas teremos a mesma constituição corpórea que Deus, Krishna. Teremos um corpo igual ao de Deus em qualidade, mas diferente em quantidade. Mas é igual em qualidade, né? Um corpo imortal, eterno, pleno de prazer, pleno de conhecimento. Esse é o pagamento pelo serviço voluntário, prático e amoroso a Deus, feito pelas pessoas conscientes de Deus, conscientes de Krishna. Recebem no final da vida esse corpo eterno e transcendental, o passaporte para a morada eterna de Deus, Krishna. Tá, já parei de falar, pronto, acabou. Já trazei 2 minutos, tá bom? Então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Aí nunca está no lugar, eu que atraso o programa. Eu não lembrei você de... Ah, é o culpado, sou eu. Sempre. É a corda, sempre história pro lado do cachorro bailarino. Página 12. O professor está perguntando sobre Varnashrama. Deixa eu ver aqui. Calma, Bimala. Estou na página 12. Calma, Bimala. Ah, tá aqui. Lembrar de dar bronca, se não esquece. Professor Kotovski pergunta, Varnashrama? E Prabhupada responde, Varnashrama, e no Bhagavad Gita, talvez o senhor tenha lido o Bhagavad Gita? E o professor Kotovski, sim. Srila Prabhupada fala, ali no Bhagavad Gita 4.13, há a declaração, este sistema foi criado por Deus, Vishnu. Assim, visto que o Varnashrama é uma criação do Supremo Senhor Krishna, ele não pode ser mudado. Ele prevalece em toda parte. É assim como o Sol. É assim como o Sol. Não, está certo que o O foi para a linha de baixo mesmo. É assim como o Sol. O Sol é uma criação do Supremo Senhor Krishna. O brilho do Sol existe na América, na Rússia e na Índia, em toda parte. De modo semelhante, esse sistema Varnashrama, que divide o mundo em classes, em 4 classes sociais, tá, Bimala? O sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais prevalece em toda parte, de uma forma ou de outra. Tome, por exemplo, os sacerdotes brâmanas, a classe mais inteligente de homens. Eles são os cérebros da sociedade. Os governantes são a classe administrativa. Depois, os vaixas, os comerciantes, são a classe produtiva. E a classe baixa, os shudras, são os artistas e trabalhadores. Essas 4 classes de homens prevalecem em toda parte sob diferentes nomes. Por ter sido criado pelo Criador original, Krishna, ele prevalece em toda parte. O sistema de Varnashrama Dharma. E o professor Kotovski fala, é interessante que na opinião de alguns intelectuais europeus e antigos russos, esse sistema Varnashrama é uma criação posterior, e se o senhor lesse os antigos textos da literatura védica, encontraria uma sociedade muito mais simples e mais agrária. É a opinião desses intelectuais que o sistema de Varnashraman foi introduzido na sociedade indiana numa época posterior à era védica, mas não desde o princípio. E se o senhor analisasse os textos antigos, o senhor encontraria que na Índia antiga, clássica, esse sistema não prevalecia tanto. Está cheio de especuladores aí. Falaram que o Gita tem 2000 anos, Bimala. Está lá no Google lá. O Gita tem 2000 anos. Algum especulador lá? Algum especulador? O Google deu a palavra a algum especulador e ele falou que o Gita tem 2000 anos. Só se for o Gita que ele escreveu. Porque o Bhagavad Gita, falado pelo próprio Deus, Krishna, tem mais de 5000 anos. Tá, Srila Prabhupada fala, quanto a nós, isso é mencionado no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita foi falado há mais de 5000 anos, e no Bhagavad Gita se diz, esse sistema do Bhagavad Gita foi falado por mim, ao Deus do Sol. Assim, se o senhor fizer uma estimativa desse período, ele remonta a 40 milhões de anos atrás. Podem os eruditos europeus remontar na história a 5 mil anos atrás? Podem eles remontar a 40 milhões de anos no passado? Temos evidência de que esse sistema de Varnashraman existe há pelo menos 5 mil anos. O sistema Varnashrama também é mencionado no Vishnu Purana 389. O Varnashrama Dharma não é um fenômeno de um período histórico calculado na era moderna, é algo natural. No Shrima Bhagavatam dá-se a comparação de que, assim como no corpo há 4 divisões, a divisão do cérebro, a divisão dos braços, a divisão do estômago e a divisão das pernas, da mesma forma, por arranjo da natureza, essas 4 divisões existem no corpo social. Existe uma classe de homens que são considerados o cérebro, uma classe de homens que são considerados os braços do Estado, uma classe de homens que são chamados a classe produtora e assim por diante. Não há necessidade de investigar historicamente esse arranjo. Ele existe naturalmente desde o dia da criação. E o professor Kotovski fala, o senhor disse que em qualquer sociedade há 4 divisões, mas elas não são tão fáceis de se distinguir. Por exemplo, pode-se agrupar diferentes grupos profissionais e classes sociais em 4 divisões em qualquer sociedade? Não há dificuldade? A única dificuldade é, por exemplo, na sociedade socialista em nosso país e outras sociedades socialistas, saber como o senhor pode distinguir o grupo produtor dos trabalhadores. E Prabhupada fala, por exemplo, nós pertencemos à classe intelectual de homens, isso é uma divisão. E o professor Kotovski fala, classe inteligente, sacerdotes brâmanas, e o senhor pode também incluir toda a intelectualidade nesse setor? E Prabhupada fala, sim. A pessoa que se diz professor, né, Bima? Eles não sabem que não sabem. Como o Prabhupada fala, são todos cegos guiando cegos. E o professor Kotovski fala, e depois a classe administrativa? E Prabhupada responde, sim. E o professor Kotovski fala, mas quem são os comerciantes e os trabalhadores? Essa é a dificuldade. Porque todos os outros são trabalhadores, trabalhadores de indústrias, trabalhadores de coletividades agrícolas e assim por diante. Assim, a partir deste ponto de vista, há uma grande distinção, em minha opinião, entre a sociedade socialista e todas as sociedades que precedem ao socialismo, porque na era moderna, na moderna sociedade ocidental, o senhor pode agrupar todas as classes sociais e profissionais nessas divisões de classes particulares. Sacerdotes brâmanas, governantes, comerciantes e trabalhadores, intelectuais, classe produtora, proprietários do sistema produtor, donos da indústria, por exemplo, e trabalhadores subalternos. Mas aqui o senhor não encontra os vaixas, porque há grupos administrativos em indústrias, e o senhor pode chamá-los de governantes, e depois há os trabalhadores, os próprios classe baixa, mas nenhuma classe intermediária. E Srila Prabhupada fala, isso está afirmado. Nesta era, praticamente todos os homens são classe baixa, artistas e trabalhadores. Mas se houver simplesmente classe baixa, a ordem social será perturbada. Apesar de seu estado de classe baixa, o sacerdote Brahmana é encontrado e isso é necessário. Se o Senhor não dividir a ordem social dessa maneira, haverá caos. Essa é a estimativa científica dos Vedas. Pode ser que o Senhor pertença à classe da classe baixa, artistas e trabalhadores, mas para manter a ordem social, o Senhor tem de treinar alguns das classes baixas a se tornarem sacerdotes brâmanas. A sociedade não pode depender das classes baixas. Tampouco o Senhor pode depender dos sacerdotes brâmanas. Para satisfazer as necessidades de seu corpo, é preciso haver um cérebro, braços, um estômago e pernas. As pernas, o cérebro e os braços são todos necessários para a cooperação com o propósito de cumprir a missão de todo o corpo. Desse modo, em qualquer sociedade, o Senhor poderá ver que, a menos que haja essas quatro divisões, haverá caos. Ela não funcionará apropriadamente. Vai haver maia, a ilusão, e haverá distúrbios. É preciso haver o cérebro, mas no momento atual há escassez de cérebros. Eu não estou falando de seu estado ou meu estado. Estou considerando o mundo como um todo. Antigamente a administração indiana era monárquica. Por exemplo, Maharaja Parikshit era um rei governante. Justamente antes de sua morte, ele renunciou à ordem real. Ele foi para a floresta a fim de ouvir sobre autorrealização. Se o Senhor quer manter a paz e prosperidade de toda a sociedade mundial, o Senhor tem de criar uma classe de homens muito inteligentes, uma classe de homens hábeis em administração, uma classe de homens hábeis em produção e uma classe de homens para trabalhar. Isso é necessário. Não se pode evitar isso. Essa é a concepção védica. Muka significa o rosto, Bahu significa os braços, Uru significa a cintura e Pada as pernas. Quer o Senhor considere este estado ou aquele estado, a menos que haja o estabelecimento regular e sistemático dessas quatro ordens da vida, o estado ou sociedade não funcionará muito regularmente. E como está acontecendo no mundo inteiro, né? Nada funciona, né, Bima? Nada funciona direito. Nada funciona direito. E o professor Kotovski pergunta, de um modo geral, não vai dar tempo de ele perguntar, tá bom, então vou parar aqui. Então vamos parar aqui na página. Ixi, peraí, deixa eu abaixar o trem aqui. Tá tampando, viu? Sabia que tinha que pôr o tocador aqui embaixo. Ei! Vamos parar na página 13, onde o professor Kotovski fala de um modo geral. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site agora e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Quase a preço de custo, clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam ou Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí e já aparecem as opções luxo, econômica e usada no sebo se tiver em estoque. Se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então, tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá na agenda. Vamos lá na agenda, então. Eu atrasei o programa. Não, o culpado sou eu. É, tem dia que não dá certo, né, Bímola? Lemos um pouquinho a mais o Gita, lemos um pouquinho a mais o livro A Ciência da Autorrealização. Eu falei muito mais... Está ocupado sou eu sempre. Eu falei muito mais e aí o programa já atrasou. Tá bom, deixa eu tomar água, vou atrasar mais um pouquinho então. Tá, quando tocar o búzio parar. Tá bom, sim senhora. Fazer igual os funcionários, os trabalhadores. Tocou a sirene, não quer saber, larga tudo e pica o cartão e tchau. Tá bom, sim senhora. Onde, se me corta eu me perco, viu? Lá tá, na agenda, tá. Então tá. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Ainda dá tempo para muita gente, Bimala, dependendo do estado, da cidade, dá tempo ainda. E se não der tempo, já se programe para o próximo final de semana, tá bom? Então tá bom. O que mais, Bimala? Ah, tem aniversário nesse domingo, dia 28. Sabe quem está fazendo aniversário? É nossa querida ouvinte, a Guru Rita Devi Dasi, de Itaquá, que é Setuba. São Paulo é a cidade que quer ser tubaína, quer ser refrigerante. Itaquá quer ser Setuba, Bimala. Tá, palhaçada. Tá, já parei. Tá, canta parabéns pra ela aí.
Nós não somos o corpo, nós somos a alma. Céu eterno de Krishna, iludidos por Maya.
Nesse dia de festa vamos comemorar.
E vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Parabéns, Guru Rita Devidasi, de Itaquá, que é Setuba. Parabéns, gente boa. Obrigado pela audiência. Um abração e reverências para todo mundo daí, tá bom? Então tá bom. Que Krishna dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom? Então tá bom. Chega de tá bom. Tá, Bimala, já parei. E agora, hein? O que nós vamos fazer? Ah, valeu o passatempo, né? Já atrasou mesmo, então já leu o passatempo e lê um pouquinho a mais do livro de Prabhupada Lilamrita. O que você acha? Pode ser, Bimala? Está autorizado? Então tá bom. Estou vendo aqui, para variar, o devoto rindo de orelha a orelha, com um livro na mão, não, vários livros na mão, e um cidadão aqui também com o Bhagavad Gita e vários livros na mão. Acho que ele levou o kit completo, Bimala, o kit do tesouro do amor a Deus, e pulou aqui. Agora, tá, Bimala, posso ver a segunda foto? Tá com uma moça aqui, simpática, sorridente, rindo de orelha a orelha, junto com o devoto, com o livro Veda na mão. Para variar, Bimala, é só para variar. É a felicidade da alma, né? Encontrou o devoto, pôs a mão no livro de Prabhupada, é a felicidade da alma, não tem como esconder. Tá, lê mais e fala menos. Manohara Satiputra Prabhu estava em distribuição de livros em Caxias do Sul, quando decidiu abordar este homem que se aproximava com expressão grave. Com uma abordagem simpática, irreverente e respeitosa, contudo, o clima mudou e ele se revelou extremamente gentil e interessado. Elogiou os livros, passou o seu contato para receber informações da ISKCON Hare Krishna na cidade e tratou Manohara como um filho, adquirindo todos os títulos e fechando o encontro com um fraterno abraço. Na foto 2, Manohara perguntou o nome desta moça e ela respondeu naturalmente: Krishna. Poxa vida, Até eu fiquei surpreso agora. Ele se surpreendeu e ela o informou que seus pais haviam sido devotos no passado, mas que ela não conhece nossa cultura. Por fim, tomou uma sábia decisão e escolheu feliz o livro Veda para nos conhecer melhor. A distribuição dos livros de Srila Prabhupada é perfeita e completa e não possui aspectos negativos próprios. Os únicos possíveis são os que derivam da aplicação inadequada, o que podemos evitar através do exemplo e instruções de nosso glorioso fundador Acharya Srila Prabhupada. Todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada, todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Patita Pavana. É tudo que é usado de forma errada, não tem como dar certo, né? Tudo, Bimala, não só a distribuição de livros, tudo que se usa de forma errada não tem como dar certo. Não tem. As regras e regulações seguidas de forma errada também não dão nada dá certo de forma errada. Usado de forma errada, nada dá certo. É por isso que o programa não dá certo. Porque eu faço tudo errado. Tá bom, Bimala, o culpado sou eu. Uai, não ia dar tempo de ler o Bhagavatam, então já leu o passatempo, já fez o convite, falou do aniversariante, e você tá dando bronca ainda. Que camelo aqui, não pode nem tomar um pouquinho de água. Nossa, não é fácil não, hein? Tá, vamos ler então mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Tá calor aqui, hein?
Acabei de falar agorinha,
calor demais, frio demais, seca demais, tudo demais, bronca demais. A bronca demais, não, sai, escapuliu. Escorregou, Bimala. A culpa é do que a Bimba Bento. Escorregou, bronca demais. Ai, não é fácil não. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Ritinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Tá, deixa eu abaixar o brilho da tela aqui, calma, não me apressa não. Deixa eu entortar a tela. Calma, não me apressa não, Bimala. Você tocou o búzio depois que já tinha vencido o tempo, você tem que tocar um pouco antes, né? Para mim, para ir parando devagar. Né? Igual os motoristas responsáveis que breca seco, breca em cima da hora. Não, tem que ir brecando devagar. Então, uns 2 minutos antes de acabar o tempo, você toca o búzio aí, ó. Aí eu vou parando devagar, entendeu? Página 52, página 52, para, então vamos lá, agora vai, Bimala. Para os devotos de Tittenhurst, ter Prabhupada convivendo com eles era testemunhar novamente o devoto puro de Deus, Krishna, dedicando-se sem parar ao serviço prático e amoroso estático com seu corpo, mente e palavras. Eles podiam ver como Prabhupada falava e agia a cada momento em consciência de Deus, Krishna, e sua presença confirmava que a plataforma mais elevada de serviço prático, puro e amoroso a Deus era uma realidade. O mestre, assim, ele prega pelo exemplo, ele fala e faz. O simples fato de estar com ele causava bem-aventurança em seus discípulos, e lhes renovava a determinação. Os anfitriões de Prabhupada, John Lennon e Yoko, também dispunham da oportunidade valiosa de estar próximos a Prabhupada, mas preferiam se manter à parte. Permanecendo juntos em seu próprio mundo, eles raramente se misturavam com os devotos. Os discípulos de Prabhupada continuavam a trabalhar sob a tutela dos administradores de John Lennon, e John estava contente por deixar o Swami e seu séquito ficar. Quando o jardineiro-chefe perguntou a John Lennon como tratar os devotos, este disse: "Deixe-os à vontade." Ao ouvir falar de certas atividades na casa principal, Prabhupada comentou acerca da má influência que as mulheres às vezes têm sobre os homens, mas manteve-se afastado dos assuntos entre John Lennon e Yoko. Ele tinha os seus próprios assuntos na consciência de Deus, Krishna. Tendo sido levado rapidamente do aeroporto para Chittenhurst, Prabhupada mal vira Londres e certo dia pediu a Shyamasundara que o levasse para um passeio pela cidade. Prabhupada fora criado na Calcutá Britânica, ouvindo louvores de Londres como a sede do Império Britânico Mundial, de modo que, ao ver quão pequenos eram muitos dos marcos históricos de Londres, ficou particularmente surpreso. No palácio de Buckingham, ele observou: "Temos muitas casas em Calcutá maiores do que isto. O Tâmisa, celebrado nos escritos de autores britânicos por ele estudados no colégio, também foi uma decepção. É um canal", disse ele, "é apenas um canal. Na minha imaginação ele era maior do que o Rio Ganges." Mas a vista mais interessante foi o prédio número 7 da Bury Place. Os funcionários municipais haviam recentemente concedido aos devotos a permissão para ocupar o templo. Essa parte da batalha estava ganha. Agora faltava a Shyamasundara e seus poucos ajudantes terminarem a reforma. Ao ver que o templo localizava-se próximo ao Museu Britânico e ao Museu de Cera de Madame Tussauds, Srila Prabhupada ficou ainda mais ansioso para que Shyamasundara fixasse uma data de abertura o mais breve possível. Em setembro, Srila Prabhupada escreveu a Satswarupa sobre sua permanência no parque de Chittenhurst: "Aqui há um salão bem grande, bastante adequado para um templo. Comecei a dar aulas aqui em determinados dias, mas nenhuma pessoa de fora tem comparecido." É, abrir templo no fim do mundo, não tem nada a ver com Prabhupada e Bhaktisiddhanta Sarasvati, né, Bimala? Prabhupada queria pregar para os de fora, e se eles não fossem a ele, ele iria a eles. Sua primeira reunião externa conseguida pelos devotos foi no Camden Town Hall, no coração de Londres, e teve uma boa audiência, tanto de ingleses quanto de indianos. Após a curta palestra de Prabhupada, cerca de apenas 15 minutos, deu-se início a uma animada sessão de perguntas e respostas. Uma mulher pergunta: "O senhor diria que Krishna é Deus ou que Krishna é amor?" E Prabhupada respondeu: "Sem amor, como pode Krishna ser Deus?" E a mulher: "Não, eu lhe perguntei." E Prabhupada: "Sim, essa é a verdadeira posição. Krishna quer dizer o todo atrativo. Qualquer coisa que seja toda atrativa, você geralmente ama. Um homem, então, a partícula do Senhor Supremo, o homem é também todo amor?" E Prabhupada: "Sim, você é parte integrante de Deus, Krishna. Você quer amar alguém e Krishna quer amar você. Isto é intercâmbio amoroso. Mas ao invés de amar Deus, Krishna, você está tentando amar outra coisa. Esse é o problema. O amor está aí em você e em Krishna. E quando houver troca de amor entre você e Deus, Krishna, essa será a perfeição de sua vida." E o homem: "Muito obrigado." Uma mulher indiana pergunta: "Faria alguma diferença se eu adorasse qualquer outro? Faria diferença se eu adorasse Krishna, ou Shiva, ou Cristo, ou Buda? Faria diferença?" E Prabhupada responde: "Adorando Shiva, você obterá Shiva. Adorando Krishna, você obterá Krishna. Como você Como pode você alcançar Krishna adorando Shiva? Qual é a sua ideia? E a mulher indiana fala, minha ideia é qual é a diferença? E Prabhupada responde, não é de se presumir que caso se adquira uma passagem para a Índia, não se irá para a Índia. Como se poderia ir para os Estados Unidos? E a mulher indiana fala, não, este não é o ponto. E Prabhupada fala, este é o ponto, e explica-se isto no Bhagavad Gita. Janti deva vrata devam pitrin janti pitri vrata. Em português, não, a resposta da mulher. E a mulher indiana fala, mas meu ponto é três pontinhos. E Prabhupada responde, Prabhupada já conhece o tipo, né, de impersonalismo, de impersonalistas e impersonalismo, o veneno que vem da Índia, né, que está espalhado no mundo inteiro, o veneno impersonalista, que tudo é a mesma coisa, tudo é um. E Prabhupada responde, seu ponto você compreende? Por que não compreende a descrição do Bhagavad Gita? Se você adorar semideuses como Shiva e outros, irá para lá. Se adorar Krishna, irá para Krishna. Qual a dificuldade de entender? E a mulher indiana fala, o senhor acha que Shiva é um semideus? E Prabhupada responde, sim, por que não? E a mulher indiana fala, mas Krishna diz que a maneira como você adora não importa. Todos os meios têm a mesma meta e você alcançará a mesma meta. Você pode aceitar os diferentes caminhos, mas você acabará vindo a mim. E Prabhupada fala, procure compreender. Suponhamos que você tenha que ir ao 42º andar de um edifício e está subindo um após o outro. Bem, a meta é o 42º andar, mas você não pode alegar que após subir alguns degraus, cheguei à meta, o 42º andar, o caminho é um só. Isso está certo, mas você tem que alcançar a meta final. Você não sabe qual é a meta final. Você simplesmente diz que todos os caminhos dirigem-se a esta meta, mas não sabe qual é a meta final. E um jovem hippie levantou-se e gritou, ei, Swamiji, as pessoas na audiência voltaram-se e olharam. O senhor disse que se não tomarmos cuidado, na próxima vida nos tornaremos cães. Mas quero dizer-lhe que não me importo se me tornar um cão na próxima vida. Você tem minhas bênçãos, disse Prabhupada e o jovem se sentou. Quer ser um cão? Então tudo bem, você tem minhas bênçãos. Vá ser um cão. Vá comer carniça, tá, Bimala? É só ver, só soltar um cão para ver o que ele gosta. Palestras de uma noite em locais espalhados pela cidade comprovaram ainda mais a necessidade de um templo, Hare Krishna. Prabhupada passara por uma situação parecida na cidade de Nova York em 1965. Naquela época ele também não tinha nenhum templo. As suas audiências ouviam-no respeitosamente e então dispersavam-se sem que ele jamais as visse novamente. No entanto, para tornar-se consciente de Deus, Krishna, a pessoa necessitava ouvir sobre Krishna repetidamente, e para isso um templo Hare Krishna era indispensável. Bastava Prabhupada ter o seu templo Hare Krishna estabelecido em Londres para milhares de pessoas virem e ouvirem sobre Deus, Krishna, aceitarem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Essas duas palavras são problemas, meu irmão. Krishna Prasadam. As pessoas virem, ouvirem sobre Deus, Krishna aceitarem Krishna Prasadam e apreciarem a amável forma de Deus no altar. Um templo Hare Krishna propiciaria aos visitantes um contato regular e íntimo com os devotos do Senhor Krishna. Isto era essencial. Entretanto, na falta de um templo, Prabhupada estava disposto a continuar dando palestras por toda Londres. Os ensinamentos de Krishna, o canto e dança público de Hare Krishna e o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, era um benefício absoluto. agiriam qualquer que fosse a situação externa. O Conway Hall era um auditório de 500 lugares na Red Lion Square, no centro de Londres, conseguindo uma série de 12 palestras para os próximos 3 meses. Os devotos esperavam obrigar Prabhupada a ficar na Inglaterra durante pelo menos este período. Gurudasa compôs uma lista de títulos de palestras e imprimiu 50 mil folhetos. A entrada custaria 2 shillings e 6 pence, ou coisa parecida, né? Na primeira noite no Conway Hall, cerca de 100 pessoas compareceram. Prabhupada sentou-se sobre uma almofada no alto de uma mesa, liderando o canto e dança público de Hare Krishna, enquanto seus discípulos mantiveram-se sentados no chão. Yamuna tocou o harmônio e Mukunda e Kulashekara tocaram tambores. As formas de Deus, de Radha e Krishna, de Prabhupada, encontravam-se em seu altar, numa pequena mesa separada ao lado de Prabhupada. Afixou-se um estandarte do mantra Hare Krishna sobre a parede dos fundos. Gurudasa anunciara que a palestra da noite seria os ensinamentos dos Vedas. E Prabhupada explicou que pode-se compreender os ensinamentos védicos apenas ao se ouvi-los de santos autorizados. Após a palestra de Prabhupada, a audiência deu uma duradoura salva de palmas. Prabhupada respondeu a perguntas e mandou Yamuna liderar um canto de Hare Krishna no final. No dia seguinte, Prabhupada escreveu para um certo doutor Shyam Sundar Das, Brahmachari, na Índia. Falei por cerca de uma hora e depois disso eles continuaram aplaudindo, o que confirma o quanto apreciaram. No segundo programa do Conway Hall, quando Prabhupada levantou-se durante o canto e dança público de Hare Krishna e começou a dançar, os devotos no palco juntaram-se a ele dançando Hare Krishna em círculo. Ishana tocava a sua trombeta e até Saraswati, com suas fraldas aparecendo por debaixo de seu vestidinho, pulava para cima e para baixo em êxtase. A cada semana havia um outro encontro no Conway Hall e a dança de Hare Krishna de Prabhupada tornou-se uma atração regular. Certa noite no Conway Hall, um inglês levantou-se e perguntou: por que o senhor não tenta ajudar o povo de seu próprio país? Por que veio para tão longe? Por que simplesmente não se aproxima dos grandes políticos? Existem grandes políticos para tentar ajudar lá. E Prabhupada disse: o senhor é um grande político, por isso estou recorrendo ao senhor, certo? Outro homem perguntou: se esta é a verdade absoluta, como é que há tantas pessoas em Londres, mas somente poucas pessoas comparecem aqui? E Prabhupada respondeu: quando alguém vende diamantes, não conta com muitos fregueses, mas se alguém está dando vidros polidos, os tolos virão. Temos algo muito precioso, este movimento para a consciência de Deus, Krishna. Não espere que todas as pessoas tolas aceitem-no. Algumas almas sinceras vieram. Faça também o favor de aceitá-lo. E Prabhupada sentiu-se encorajado com a reação dos ingleses. Regularmente as audiências aderiam ao canto e à dança de Hare Krishna. Em Londres as coisas estão indo bem. E a noite passada tivemos um encontro no Conway Hall, quando várias centenas de pessoas juntaram-se a nós no canto e dança público de Hare Krishna. Após o encontro, um repórter do maior jornal de Londres veio aos bastidores para conseguir mais informações sobre o nosso movimento Hare Krishna para a publicação em seu jornal. Assim, estou muito animado de ver a boa recepção que o povo e os meios de comunicação estão dando às nossas atividades em Londres. Ao final de outubro, Prabhupada falou na União dos Locutores Ingleses para uma audiência predominantemente indiana. Tá, vou ler de novo. Ao final de... tem vírgula. Tá, vou tomar água. Nossa, Vishnu. Só bronca. Não tô com fome não, Bimala. Ah, estou comendo umas vírgulas. Tá bom, vou prestar atenção. Ao final de outubro, Prabhupada falou na União dos Locutores Ingleses, para uma audiência predominantemente indiana. Assim começou a sua palestra. Embora não sejam... Embora não sejam muitas as pessoas aqui reunidas hoje, este é um encontro muito importante. A Índia tem uma mensagem. Todos os senhores são respeitáveis indianos presentes aqui numa importante cidade do mundo, Londres. Eu vim aqui com uma missão importante. Não é a mesma missão que os indianos geralmente têm ao vir aqui e a outros países estrangeiros, ou seja, pedir algo. Eu vim aqui para dar algo. Assim, por favor, procurem cooperar comigo. Em 30 de outubro, Prabhupada palestrou no Oxford Town Hall. A sua palestra foi elementar, embora envolta com mais citação de sânscrito do que de costume. Os seus discípulos não esperavam uma boa resposta dos estudantes de Oxford. Entretanto, o auditório estava lotado. E quando Prabhupada levantou-se e gesticulou para que todos erguessem os braços e dançassem Hare Krishna, praticamente toda a audiência respondeu. Enquanto Mukunda tocava um enorme órgão de tubos e centenas de pessoas aderiram ao canto de Hare Krishna, Prabhupada mantinha os braços erguidos para o alto e começou a pular para cima e para baixo com toda a força. Ontem tivemos um encontro muito exitoso em Oxford, no Town Hall. Cerca de 350 rapazes, moças, velhos, senhoras e cavalheiros participaram e fizemos todos dançar e cantar Hare Krishna com a gente, todos. Após o encontro, muitos rapazes e cavalheiros vieram congratular-se comigo. Prabhupada recebeu um convite para aparecer no show mais popular de conversas na TV, Desafio no Final da Noite. O entrevistador, acostumado a réplicas rápidas e agudas, tentou envolver Prabhupada em seu estilo de conversação, evitando longas respostas filosóficas. Swamiji, perguntou ele, há algum conceito de inferno na sua religião? Sim, replicou Prabhupada, Londres é um inferno. O anfitrião pareceu aturdido, como que derrotado em seu próprio jogo, já logo no começo. Prabhupada prosseguiu, é sempre úmido, nublado e chuvoso, na Índia o sol está sempre brilhando. O entrevistador ainda não encontrara palavras e Prabhupada, talvez percebendo o embaraço do homem, acrescentou, naturalmente é um mérito muito grande do povo inglês ter estabelecido civilização tão grandiosa em tal clima. Houve outras perguntas e Prabhupada falou por uma hora explicando o movimento Hare Krishna para a consciência de Krishna e sua filosofia. No dia seguinte, um jornal de Londres anunciou, Swami chama Londres de inferno. O disco Hare Krishna Mantra ainda estava bem colocado nas paradas da Inglaterra e de todo o continente. E esta fama levou uma companhia de televisão holandesa a convidar os discípulos de Prabhupada em Amsterdã, com todas as despesas pagas, para fazer um show. Eles só teriam 5 minutos de tempo no ar, mas Prabhupada aceitou isto. 5 minutos, disse ele, é suficiente, pregaremos toda a filosofia da consciência de Deus, Krishna, em 5 minutos. Prabhupada e seu grupo tomaram o barco de Dover que atravessava o canal inglês até a França e em seguida viajaram de trem para Amsterdã. O estúdio de televisão localizado fora da cidade situava-se em um moderno prédio equipado com ar-condicionado, onde se ouviam constantes anúncios de alto-falantes com plantas artificiais e com uma TV em cada sala, mas nenhuma janela. O recepcionista levou Prabhupada e seus discípulos a uma sala sem janelas com paredes de concreto pintadas. Na Índia, disse Prabhupada, nem pensaríamos em viver num lugar sem janelas e sem ar fresco. Quero me sentar próximo a uma janela. Então os devotos vasculharam por todo o prédio até que finalmente no corredor do terceiro andar encontraram uma janela. Levando suas cadeiras consigo, foram com Prabhupada e sentaram-se perto da janela. Por volta do ano 2000, ninguém mais verá a luz do dia, disse Prabhupada. As cidades serão forçadas a viver no subsolo. Elas disporão de luz e alimentos artificiais, mas de nenhuma luz solar. Estamos ainda em 2000 e pouco, né, Bimala? E a Terceira Guerra Mundial está aí para fazer o estrago. Tomara que os devotos consigam reverter esse destino, mas acho que vai ser difícil, viu? O produtor do programa chegou surpreso ao descobrir que o Swami Ji também faria parte do ato. Foi uma surpresa agradável e ele recebeu Prabhupada de braços abertos como participante de seu show. Então, o que eu gostaria que o senhor e seu grupo fizesse, explicou ele, é que cantassem o seu disco Hare Krishna Mantra. Vocês não precisam cantar alto de verdade? Tocaremos o seu disco e vocês farão a mímica. Façam de conta que estão tocando aqueles instrumentos. Façam de conta que estão cantando Hare Krishna. E ele permitiu que Prabhupada falasse a seguir por 2 minutos. Logo antes que Prabhupada e os devotos entrassem em cena, eles tiveram que esperar nas alas enquanto um grupo de holandês local dançava em volta, fingindo tocar os seus saxofones, trombetas e baterias. Então o produtor fez com que entrasse uma mesa em que havia uma almofada para Prabhupada e sentou os devotos no chão ao redor de Prabhupada. As câmeras começaram, o disco tocou e os devotos começaram a fazer mímica. De repente, nuvens produzidas por gelo seco envolveram a cena, um efeito místico. Enquanto os devotos desapareciam sob as nuvens de dióxido de carbono, apenas Prabhupada permanecia claramente visível. Ao ver que o efeito especial gorara, o produtor acenou para que os devotos se levantassem e dançassem Hare Krishna ao lado do Swami. A canção terminou e uma câmera focalizou Prabhupada de perto. Agora o senhor tem 2 minutos, Swami Ji, disse o produtor, e Prabhupada começou. Acabamos de cantar este mantra Hare Krishna. Esta é uma vibração sonora transcendental, não diferente do Senhor Krishna. O nome do Senhor Krishna e sua forma são iguais. Por favor, cantem este som sublime, que suas vidas tornar-se-ão perfeitas. Vocês tornar-se-ão felizes e compreenderão a sua verdadeira natureza, a de que são servos eternos de Deus, Krishna. Este processo chama-se Bhakti Yoga, e solicitamos a todos que adotem este cantar. Muitíssimo obrigado. Para aqui, Bimala, mas já? Está faltando 2 minutos ainda. Ah, não vai dar tempo de ouvir a explicação. Tá bom, sim, senhora. Então vamos parar aqui na página 59. Prabhupada estava satisfeito, tá bom? Então tá bom. Página 59, Prabhupada estava satisfeito. Infelizmente vamos parar, mas essa coleção, você que não quer esperar, né, o próximo programa, esta coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Quase a preço de custo? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Está rodando, abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 538 anos atrás. Está vendo, Bilma? Você fica me apressando, eu erro tudo. E agora sim, a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, você clica e encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Jayorada Madhava Kunjabi Hari, Jayorada Madhava Jaya Kunjabi Hari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dari, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Chira Vanachari, Jamuna Chira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunjabi Hari, Jayorada Madhava Kunjabi Hari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dari, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Chira Vanachari, Jamuna Chira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunjabi Hari, Jayorada Madhava Kunjabi Hari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dari, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Chira Vanachari, Jamuna Chira Vanachari, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada, Prabhupada 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 Prabhupada, Gurudeva 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 Gurudeva.
Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Kijai, Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai, Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaga Kijai, Prihach Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna.
Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna.
Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna.
Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya. Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.